A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual e como acontece há quase 30 anos, fazemos de companhia na atualidade, sempre aos domingos de manhã, a partir aqui dos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Neste domingo, dia 24 de março, domingo de Ramos, que antecede a Semana Santa e o domingo de Páscoa, um dos momentos mais significativos do calendário anual cristão, preparamos uma emissão dedicada a esta quadra. Vamos falar da fé que anualmente move e une a população minhota na preparação da Páscoa, a ressurreição de Jesus, o culminar de todo um percurso quaresmal repleto de muitos momentos, todos eles vividos sempre com muita devoção por toda a nossa comunidade cristã. Hoje, com especial destaque para as solenidades da Semana Santa de Braga, que inicia precisamente a sua Semana Maior neste domingo, Domingo de Ramos, uma semana repleta de muitos momentos únicos que atraem anualmente ao coração da nossa cidade milhares de visitantes. É então uma emissão repleta de muita informação, por isso razões não faltam para ficar desse lado e seguir connosco viagem até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Semana Santa e Páscoa em Braga. Com o apoio, União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade.
Hotéis do Bom Jesus, o poder da excelência no paraíso do Minho.
Chocolate com pimenta, chocolataria artesanal. Adoce a sua Páscoa com amêndoas, ovos e bombons. Chocolate com pimenta. Estamos em Vila Verde.
Pastelaria Flor da Venezuela, pão de ló e todos os doces da Páscoa, em São Vítor.
Queijaria Central. Venha provar a tradição. Na Avenida Central.
Café Chave de Ouro. Partilhe os bons momentos em São Vítor.
Pastelaria São João. Tradição e excelência na sua casa de sempre. Nesta Páscoa, visite a Pastelaria São João e torne esta data ainda mais doce. A Pastelaria São João, na Avenida da Liberdade, em Braga, espera por si.
A AgroStado volta ao Altice Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes das carnes DOP e Fumeiro, aos concursos pecuários, picadeiros, show cookings, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. De 21 a 24 de março, visita a Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e no Altice Fórum Braga.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
De 24 a 31 de março, Braga volta a viver um dos momentos maiores com a realização da Semana Santa de Braga, um evento único repleto de tradições seculares que trará a Braga milhares de visitantes. A cidade, como cenário preferencial da vivência da paixão de Jesus Cristo, oferece-nos um dos mais vastos repositórios de manifestações associadas à Semana Santa e à celebração pascal. Não são apenas as majestosas procissões que fazem desta quadra muito imponente e com momentos únicos cá em Braga, mas as ruas vestem-se de roxo e perfumam-se de um incenso, tal como os principais templos que continuam a centralizar o exercício de práticas seculares. Para além dos atos religiosos, a Comissão da Semana Santa de Braga delineou um programa cultural muito diversificado, com exposições, concertos e visitas guiadas. São, de facto, celebrações únicas, sem dúvida, um dos pontos fortes do calendário anual da nossa cidade. E nós hoje vamos fazer uma breve antevisão, vamos falar de alguns dos momentos que marcam esta semana. Vamos também falar de algumas tradições, fazer um bocadinho o percurso histórico destes momentos. E para isso já estão aqui comigo em estúdio quatro convidados, são quatro personalidades bracarenses que integram alguns destes momentos e também, no caso do Dr. Rui, um grande conhecedor também da história da Semana Santa. Passo a apresentar o Sr. Cónego Avelino Amorim, Presidente da Comissão da Semana Santa, o Sr. Padre Sérgio Torres, da paróquia de São Vítor, o Dr. Rui Ferreira, portanto Bracarógolo, e também o Dr. Fernando Rodrigues, provedor da Irmandade Santa Cruz. A todos, muito obrigada pela vossa presença. Eu sugeria, e feitas as apresentações, iniciar de facto com o Sr. Cónego Avelino Amorim, que já costuma ser uma presença habitual nesta altura do ano no nosso programa, a quem eu agradeço mais uma vez a presença. De facto, a Semana Santa de Braga, como eu há pouco referi, é mesmo um dos pontos fortes do nosso calendário anual da nossa cidade. Uma Semana Santa que continua a atrair muitos bracarenses que anseiam, de facto, por este momento. É mesmo, faz mesmo parte da nossa tradição da cidade e de muitos visitantes que voltam e regressam anualmente a Braga.
Bom dia, sem dúvida que sim, que a Semana Santa é um momento marcante, mas que não podemos isolar de todo o contexto que é a vivência da Quaresma, e penso que são também todas essas iniciativas que precedem e preparam todo este ponto alto ao longo desses 40 dias também, que depois revestem também dessa importância, porque é toda essa envolvência da própria comunidade. E depois também na abertura, também não podemos esquecer, porque a Semana Santa não circunscreve apenas ao que celebramos, porque ficaria sem sentido também se não nos abrisse à fonte pascal, que também é um tempo muito forte e de vivências muito concretas também entre nós e sobretudo aqui em Braga e na zona norte do país.
Exatamente, e em toda a nossa o nosso concelho, com muitas manifestações mesmo nas freguesias mais rurais, todas elas com as suas procissões do Senhor dos Passos, muitas delas retratadas até nos programas que antecederam este. Portanto,
sim, todos os domingos da Quaresma há sempre pelo menos um dos passos aqui nas comunidades paroquiais à volta da cidade, e que estão também depois, participam sobretudo na última procissão de Sexta-feira Santa, mas também todo o programa, por exemplo, que o Santuário do Bom Jesus nos oferece com as vias sacras no seu escadório, com a peregrinação penitencial, enfim, é toda uma série de iniciativas que nos ajudam, não só que nos encaminham para esta vivência, mas também nos ajudam a preparar interiormente para viver bem a Semana
muito
Santa.
Bem.
E penso que isso também é o reflexo depois de sermos procurados. Portanto, nós não fazemos nenhum espetáculo, nem nenhum desfile. Nós oferecemos a quem nos visita a nossa forma muito própria de vivermos esta experiência central da fé cristã, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E, portanto, na medida em que vivemos com autenticidade e verdade a nossa forma de estarmos e vivermos esta semana, julgo eu depois que é o grande motor e motivador.
Sim.
Para que nos procurem e estejam connosco também ao longo destes dias.
E que regressem quase sempre todos os anos. Muito bem. Mas centrando um pouco as nossas atenções nesta Semana Maior, que inicia precisamente neste domingo, a Comissão da Semana Santa conta aqui com um conjunto de outras organizações que ajudam em toda esta programação. Se calhar é esse também o segredo de tanta adesão das próprias paróquias e das próprias instituições.
Sim, a Comissão da Semana Santa é já ela formada por algumas instituições, portanto não é...
Exatamente.
Não é uma comissão de festas, no sentido habitual, por exemplo, nas paróquias, que assume tudo, não. A Comissão da Semana Santa é sobretudo o agregador do esforço de diversas entidades que têm o seu contributo para esta celebração. Desde logo o Cabido, a Irmandade de Santa Cruz, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, também desde alguns anos esta parte, também pela sua importância, São Vítor, a paróquia de São Vítor, pela organização também da Quarta-feira Santa, que é também um momento marcante desta semana, assim como também o município, a Associação Empresarial e o Turismo Porto e Norte. São as entidades que compõem esta comissão e que, portanto, são os responsáveis por todas as iniciativas, e cada uma destas instituições desenvolve já uma série de atividades que depois a função da comissão é dar-nos aqui um corpo e um todo. Para além disso, vamos também todos os anos associando a nós outras instituições que, não estando na comissão, nos podem dar um contributo em alguma área que identificamos também como fundamental, mas também sobretudo no sentido de envolvermos a própria comunidade. Portanto, não, entendemos que não podemos existir à parte, mas tudo o que fazemos e preparamos tem em vista também a própria comunidade e, portanto, essa envolvência que procuramos a todos os níveis.
Exatamente, e para além de todos estes momentos religiosos, que eu diria que são mesmo o ponto forte de todo o cartaz desta Semana Santa, temos aqui também muitos outros momentos culturais, exposições e não só. Pedi ao Sr. Cónego para nos dar a conhecer alguns destes momentos, destacar apenas alguns deles.
Sim, nós, o ponto central das celebrações são sempre, o ponto central desta semana e do programa da Comissão são sempre as celebrações que acontecem na Catedral, como é lógico, que também, no sentido litúrgico, recebem um contributo muito forte naquilo que são os momentos, podíamos dizer, catequéticos das procissões que acontecem também nesta semana, a cada um dos dias, têm uma relação muito forte com o mistério celebrado na própria liturgia. Claro que depois contamos, sobretudo, com uma série de iniciativas mais do âmbito cultural, nas exposições e nos próprios concertos que são organizados, que nos ajudam também a preparar e a predispor, porque a arte é uma das melhores formas que temos também para esse contributo. E, sobretudo, também porque na arte encontramos uma fonte muito inesgotável, porque se inspira fortemente naquilo que é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Acho que deve ser o tema mais inspirador que a arte sempre encontrou. Bom, talvez também no presépio, Natal, mas acredito que ainda mais, de uma forma mais profunda nesta época do ano. Portanto, porque são formas, a arte não é apenas uma expressão plástica, é muito mais do que isso. É sobretudo uma abordagem que quem compõe essa mesma obra de arte, no fundo, já partilha a sua própria experiência do mistério celebrado e, portanto, é sempre enriquecedor, acho, também nesse sentido de podermos encontrar, e sobretudo aqui falamos sobretudo na pintura, na escultura, hoje num ou noutro momento procuramos ainda, não de uma forma muito, muito abundante, mas também outras formas da expressão artística e mais modernas, mas encontramos sobretudo na música, na pintura e na escultura aqui uma fonte que nos ajuda muito a viver este tempo do ano.
Muito bem. Há também aqui um particular interesse em envolver, por parte da vossa comissão, os mais novos, os mais pequeninos, este ano com o terceiro concurso escolar da Semana Santa, que envolve muito as crianças, as nossas crianças.
Sim, é o terceiro ano, temos tido uma participação cada vez maior. Este ano não consigo neste momento ainda dizer ao certo, mas sei que temos um número muito um aumento muito significativo das escolas e dos alunos que participam, porque de facto, se queremos envolver a comunidade, os mais jovens são sem dúvida um ponto fulcral e fundamental, não apenas como neste caso, que é mais para os alunos do primeiro ciclo, mas procuramos também envolver através da Pastoral dos Jovens da Diocese, através, por exemplo, da Escola Profitecla, enfim, nas próprias procissões, nos quadros figurados.
Tem aqui um papel importante a Profitecla, os alunos que vão prestar apoio a quem nos visita, não é?
Sim, sim. Eles estarão na rua não só na Semana Santa, mas já nestes dias que antecedem o Domingo de Ramos, numa dupla função, que é para os bracarenses ou prestar a informação sempre útil sobre as celebrações, as procissões, o percurso, também os horários, enfim, porque notámos ao longo dos anos que no contacto falhava um pouco este aspecto. Privilegiávamos apenas quase o tríduo pascal ou pouco mais para aqueles que nos visitam, mas achámos que havia aqui também um campo a explorar, também era importante, que era para os nossos prestarmos a maior informação possível sobre o que acontece ao longo de toda a Semana Santa. Para quem nos visita, além desta informação, há depois toda aquela informação mais prática, onde encontrar uma farmácia, dirigir-se ao posto de turismo, enfim, e tem sido um contributo excelente para nós e para os próprios alunos ou para os próprios jovens, porque também temos que ir nessa perspectiva, porque são alunos de formação na área do turismo e, portanto, têm aqui uma vertente prática excepcional para desenvolverem a sua ação e se prepararem
muito
para o futuro.
Bem, de facto esta Semana Santa continua muito presente, continua a ser o nosso cartão de visita, a nossa imagem de marca, mas de facto vem desde já muitos anos atrás. E eu chamava agora à conversa o Dr. Rui Ferreira para nos falar um bocadinho de algumas destas tradições associadas à celebração da Semana Santa. O Dr. Rui Ferreira, que é um jovem com 39 anos, concluiu em 2019 a sua tese de doutoramento em estudos culturais e a sua tese foi especificamente sobre a Semana Santa de Braga. Portanto, é a pessoa certa para nos falar de alguns destes momentos que marcam, sobretudo esta Semana Maior, estes momentos, estas principais procissões, porque é a pessoa certa para nos falar de algumas curiosidades e, sobretudo, de algumas tradições que são muito nossas. Mas eu começaria pelo início. A nossa Semana Santa, ou estas celebrações, Não há uma data específica que se possa dizer que começou no ano X, mas perceber de quando é que há relatos destes primeiros eventos que aconteceram aqui na nossa região, na nossa cidade.
Boa tarde, bom dia a todos. Isso efetivamente é uma questão complicada. A Semana Santa celebra-se no nosso território, na nossa cidade, desde que o cristianismo aqui chegou. E a crer nos mitos que o Dom Rodrigo da Cunha veiculou no século XVII será do século I, com o São Pedro de Rates, mas evidentemente sabemos que isso não é verdade. Portanto, desde o século IV que o cristianismo está implantado aqui na cidade de Braga e no seu entorno, portanto, desde aí que se celebra com especial fervor o tríduo pascal, porque é o centro da vida de um cristão e, portanto, se temos que apontar uma data, terá que ser necessariamente essa. Relativamente às procissões, aí sim, aliás, as práticas mais ancestrais que se continuam a fazer na Semana Santa de Braga será o que acontece agora de manhã, ou que já aconteceu, não sei que horas passa o programa, mas vai acontecer daqui a um bocadinho, que é na Porta da Sé, um rito de entrada com as portas fechadas, que terá sido importado do sul de França pelo São Geraldo e desde aí permaneceu na liturgia bracarense. Bracarense é uma questão mais complexa, provavelmente não tem muito de bracarense, mas efetivamente é um rito que foi para cá trazido e que permanece e que se continua a fazer no Domingo de Ramos e que nos diferencia de todos os demais locais onde se faz esta celebração. Relativamente às procissões, a mais antiga que se faz daquelas que marcam hoje o programa é a procissão do Senhor Ecce Homo, que é uma procissão que era um imperativo de todas as misericórdias. Portanto, a Misericórdia de Braga foi fundada no início do século XVI, provavelmente em 1513, mas sem certeza, e por isso o compromisso das misericórdias tinha três obrigações anuais. Uma delas é acompanhar os penitentes na procissão de quinta-feira de Endoeças às igrejas onde o Senhor estava no sepulcro. Isso significa que era um percurso pelas igrejas onde se colocava uma hóstia consagrada numa urna, uma coisa que o Concílio Vaticano II acabou, portanto, e entretanto ainda há a questão da visitação às igrejas que deriva destas procissões das misericórdias que ainda se fazem em algumas cidades, portanto, e essa procissão é a mais antiga. Portanto, era uma missão de acompanhar as pessoas que recebiam a sua penitência pública na quinta-feira de Endoeças para comungarem na Páscoa. Portanto, passaram os 40 dias da quaresma em penitência, depois tinham a penitência pública na quinta-feira e depois recebiam a sua absolvição na quinta-feira de Endoeças. E, portanto, por isso é uma procissão com muita tradição, centrada em práticas já ancestrais medievais, que continua a fazer-se, obviamente, com outra roupagem.
E nós já vamos ter a oportunidade de falarmos aqui de algumas destas procissões, e o Dr. Rui depois vai comentar algumas delas, mas falando aqui um bocadinho desta vivência bracarense, desta Semana Santa. Há muitas tradições que eu acredito que já não se continuem a fazer, porque acredito que muitos destes rituais se vão adaptando aos tempos. Mas quer-nos falar de algumas tradições que aconteciam no passado e que atualmente já não se fazem? Quer-nos falar de alguns desses momentos? Por exemplo, estou-me a lembrar de, creio eu, na Sexta-feira Santa não se poder fazer nenhum ofício. Penso que haverá aqui algumas adaptações, não é?
É sim, eu quando era criança a minha avó continuava com os mesmos ritos, fazer pouco barulho, a televisão estar mais baixinha, às 3 da tarde tudo em silêncio.
Verdade, também sou desse tempo.
Por isso não será uma coisa assim tão distante, mas efetivamente era quase um imperativo que a cidade ficasse quase adormecida na Sexta-feira Santa em respeito à morte de Jesus Cristo. E depois as pessoas durante a sexta-feira principalmente visitavam as tais 7 igrejas onde geralmente estava o Senhor no esquife, havia o ato de beijar o esquife, o Senhor que a escultura. Portanto, isso ainda se faz em algumas igrejas, outras perdeu-se, infelizmente perdeu-se a questão das 7 igrejas, algumas estão marcadas mas não fazem absolutamente nada, e mesmo essas igrejas estavam escurecidas, e eu fazia o percurso, lembro-me de fazer o percurso, e era uma tarde de oração mesmo a percorrer as igrejas, e entretanto depois à noite saía a procissão do Enterro do Senhor, que é a maior procissão, é mais longa, é mais intensa do ponto de vista espiritual, emocional. Portanto, acho que continua a ser, apesar das motivações das pessoas que estão a participar e que estão a assistir já não serem as mesmas que seriam no passado, mesmo assim mantenha-se cariz, e quem quiser viver espiritualmente a Semana Santa de Braga pode vivê-lo especialmente na Sexta-feira Santa, com a procissão do Enterro do Senhor. E depois na Sé, como sabemos, há uma celebração muito especial, Infelizmente a Sé não é muito grande, porque se mais, maior fosse, mais gente tinha, mas é uma celebração muito intensa também da celebração da morte do Senhor, também porque está toda escurecida, há uma série de ritos também associados ao rito bracarense, o resto é o que o rito romano propõe, e depois na parte final a procissão teofórica do enterro, mais uma vez de bracarense não terá muito, mas é outra prática que aqui prevaleceu, que terá sido introduzida no século XVI por um bispo auxiliar, Dom Fernando de Torquemada, e que é um ritual da deposição, é o que deu origem às procissões do enterro do Senhor, né? Enterrava-se a hóstia consagrada, agora passou-se depois a enterrar uma figura, uma escultura. Entanto, o Concílio Vaticano II também aboliu esse tipo de práticas. Em Braga permanece porque há regimes de exceção para as liturgias mais antigas e, portanto, vai-se fazendo, embora muitos questionem o seu sentido teológico, mas efetivamente tem alguma força e intensidade esse rito, para quem o perceber e perceber porque é que se metem aqueles objetos e se explicar devidamente, acho que tem, é uma sexta, a Sexta-feira Santa de facto é um dia muito especial para Braga.
Para Braga, exatamente. Mas hoje, Domingo de Ramos, é o dia da excelência de se iniciar esta Semana Maior, e temos agora, da parte da tarde, um grande momento, que é a procissão dos Passos, que também já com um grande historial, uma grande percurso.
Sim, a procissão dos Passos é particularmente especial para mim, porque vivia intensamente desde criança e é a minha procissão preferida, portanto. Mas
bem.
Isto fica entre
Porquê?
Nós.
Porquê é que é a sua preferida e que procissão é?
Porque
é que
sou muito devoto daquela imagem, desde criança, antes de ir para o colégio, os meus avós levavam a imagem do Senhor do Espaço e a Eucaristia com o Padre Zé, com muito o Padre bem. António Ferreira Rodrigues, que eram oradores formidáveis, e depois vivia intensamente a procissão do Espaço, no qual também participei como anjinho. E é uma procissão que de facto tem uma história interessante, porque é introduzida em Braga em 1597 pelo Dom Frei Agostinho de Jesus, que é uma figura chave para celebrar a Semana Santa como é nos nossos dias. Era um homem que tinha uma inclinação particular pela Paixão de Cristo e traz para Braga uma tradição que só existia em Lisboa, portanto a procissão dos Passos da Graça, que era também os agostinianos que organizavam desde 1587, portanto Braga terá sido a segunda cidade a organizar essa procissão, e depois de Braga e Lisboa propagaram-se para vários lugares, e hoje é o cerimonial mais repetido na Quaresma por todo o país. E é uma via sacra encenada, é que tem práticas mais curiosas, desde o estandarte do SPQR, que é o estandarte que conduziu Cristo também no cortejo entre o Pretório e o Calvário, ainda hoje é o símbolo da cidade de Roma, o Senado e o povo de Roma, Senatus Populus, que é romanos, até a questão da Verónica, ainda muitos sítios ainda se canta, faz-se o canto da Verónica, portanto, e depois os passos que estão ao longo do percurso, que eram 7, a história do 14 foi mais tarde os franciscanos que introduziram, eram apenas 7, e em Braga sempre foram 7. 7 capelas de passos que existem pela cidade, são da Irmandade de Santa Cruz, e que marcam os episódios da Via Sacra. E dar nota que a procissão dos passos começou na Igreja do Popolo, tem lá ainda a capela do Senhor dos Passos, com os azulejos do Senhor dos Passos. Cria-se uma Irmandade para fazer a procissão, portanto o Dom Frei Agostinho de Jesus dá-lhe início, a procissão, diz até que o último acontecimento público em que ele participou foi um sermão do Pretório, porque as procissões de Passos tinham dois sermões, o sermão do Pretório iniciar e o sermão do Calvário encerrar. Uhum. Esta história do sermão do encontro foi introduzida muito mais tarde, aqui em Braga, apenas em 1946. E portanto, depois a Irmandade dos Passos zanga-se com os frades agostinianos, que estavam no Popolo, passa para a Capela de Santa Ana, que estava ali na Avenida Central, também desapareceu. Quando a capela é demolida pelo Dom Gaspar de Bragança, passa provisoriamente para a Igreja da Lapa, e depois o mesmo Dom Gaspar funda a Irmandade dos Passos, a Irmandade de Santa Cruz, e a partir daí a Irmandade de Santa Cruz passou a fazer a procissão. E muito bem, porque a Igreja de Santa Cruz, toda ela é devotada à Paixão, é uma via sacra em espaço fechado, com 7 passos, que é absolutamente notável. Fala-se muito do Bom Jesus, esquecemos a Igreja de Santa Cruz. O Bom Jesus é uma via sacra em espaço aberto, tem muito mais capelas, né? Santa Cruz cumpre o ritual habitual das 7 capelas de passos, e é toda ela devotada à Paixão, portanto não há cenário melhor para fazer muito a procissão do Senhor dos Passos.
Muito bem, e de facto a Irmandade de Santa Cruz é mesmo a organizadora deste grande momento que acontece esta tarde. Nós temos também cá o Sr. Dr. Fernando Rodrigues, que é o provedor da Irmandade, para nos falar um bocadinho de como se prepara todo este momento que acontece nesta tarde, de grande tradição, porque falamos aqui de uma majestosa e de uma grandiosa procissão. Portanto, muitos passos que têm que ser seguidos até o sair, não é, desta procissão. Há aqui um grande espaço nesta organização, não é, Sr. Professor?
Muito bom, trabalho. Muito bom dia a todos. Entretanto, já uma grande parte da, da minha intervenção já foi...
Ana, temos aqui várias coisas para,
já foi comentar. Foi resumida pelo Dr. Rui Ferreira, que efetivamente fez uma descrição muito exemplar do que é Santa Cruz. Antes da procissão dos passos, decorre no dia anterior, no dia 23, chamada Transladação do Senhor, que sai da Igreja de Santa Cruz e faz o percurso até à Igreja de São Paulo, onde ficará, digamos, o andor até ao dia seguinte. Há uma intervenção do maestro Vilas Boas, que toca várias músicas, digamos, referenciadas ao tema da transladação. Seguidamente, ocorre a Via Sacra, que vai percorrer os sete calvários que se encontram distribuídos pela cidade. Via Sacra é essa que são, digamos, há um ritual bíblico que é tanto descrito durante cada calvário. Findo a Via Sacra, regressa-se à Igreja de Santa Cruz para que no dia seguinte ocorra, então, a procissão do Senhor dos Passos. Procissão essa do Senhor dos Passos, que está integrada, como já foi referido pelo seu cónego, o seu cónego Avelino, faz parte do conjunto dos cerimoniais mais importantes da cidade, que é a procissão do Senhor dos Passos e depois as procissões de quarta, quinta e sexta-feira. Essa intervenção, a procissão dos Senhor dos Passos, é uma procissão efetivamente já muito antiga na cidade, e a Irmandade de Santa Cruz tem a seu cargo essa organização. Portanto, sai da Igreja de São Paulo, percorre o percurso tradicional e habitual já ao longo dos vários anos que se faz na cidade de Braga, e é uma procissão que nos apraz registar que a afluência das pessoas a assistirem à passagem da procissão, quer sejam nacionais ou estrangeiros, verifica-se que há uma grande devoção,
sem dúvida,
com a passagem do Senhor dos Passos. E o Senhor dos Passos, depois de percorrer esse espaço, percorrer as ruas da cidade, vem até ao largo da Igreja de Santa Cruz, onde ocorre o momento alto dessa procissão, que é o encontro do Senhor dos Passos com a sua mãe, com a mãe Soledade, onde é feita, digamos, uma intervenção pelo seu cónego José Paulo, que irá fazer, portanto, esse sermão do encontro e que é sempre um momento...
Um dos grandes momentos da procissão.
Da procissão, onde as pessoas ficam, muitas pessoas ficam comovidas com, digamos, essa intervenção. É retomado, portanto, o percurso depois é retomado com a série de intervenções de anjinhos que a Irmandade de Santa Cruz leva cerca de 80 anjinhos, portanto, com sete temas alegóricos, portanto, à Semana Santa. E esses anjinhos, depois do sermão do encontro, é alterado o percurso deles para que depois as Irmandades sigam o percurso da procissão até ao retorno novamente à Igreja de Santa Cruz. Antes do sermão do encontro e depois do sermão do encontro, o maestro Vilas Boas faz vários atos musicais e a procissão assim vai até ao seu final.
E é de facto um dos grandes momentos deste arranque desta Semana Maior do que a Semana Santa. Mas tudo isto aqui acarreta muito trabalho até na organização, porque estamos a falar aqui de fechar ruas, de licenciamentos, falar com a polícia, portanto tudo isto é da vossa responsabilidade, não é assim?
Toda esta organização faz parte da comissão. A comissão em si convoca as entidades da cidade, a polícia, a polícia municipal, os bombeiros, a proteção civil. É elaborado todo ele um programa de proteção, quer a nível de vedar ao trânsito as ruas da cidade, até ir ao pormenor muitas vezes de ter que pedir à Câmara ou à AGER que corte este ou aquele ramo das árvores que podem dificultar a passagem dos estandartes. Portanto, tudo isso é feito ao pormenor. A comissão tem um trabalho que antecede vários meses antes da celebração deste memorial da Semana Santa, para que tudo efetivamente aconteça dentro do melhor, a melhor organização. Claro que muitas vezes há falhas que só damos por ela mais tarde, se ocorrer um incidente no percurso, se não houver a atenção de chamar a atenção para que a procissão pare, pode muitas vezes ocorrer um intervalo entre uma parte da procissão e a outra. Mas este ano já tivemos esse cuidado de chamar a atenção do corpo de escutas para que estejam atentos a essas pequenas falhas, porque senão as pessoas pensam que a procissão por vezes já possa ter terminado. E são pormenores que nós vamos tendo sempre
atenção. Todos os anos se vão aprimorando,
melhorando,
não é?
Melhorando toda essa parte.
Muito bem. Já agora, a título de curiosidade, e aqui esta questão para o Sr. Cónigo Avelino, a imagem da capa da vossa programação deste ano é mesmo do Senhor dos Passos, não é?
Exato. Este ano terminamos um ciclo inspirador daquilo que é a imagem anual da Semana Santa, que foi definido para 6 anos. Acabou por ser um pouco mais, porque entretanto tivemos um ano de pandemia e também tivemos o Bom Jesus como património da humanidade, então nesse ano decidimos dedicar também ao Bom Jesus. Porquê? Foi aleatória a escolha, mas o que nós quisemos sobretudo foi alternar num ano a fotografia de uma das imagens icónicas de cada uma das procissões, alternando também com outros anos onde é um tema mais simbólico, não propriamente tão objetivo. Mas sim, terminamos este ano neste ciclo, iremos agora depois definir como vamos continuar, mas também para darmos a conhecer aquilo que é nosso e, portanto, não apenas serem motivos aleatórios, mas inspirado nas figuras que presidem também às nossas procissões.
Muito bem. Regressando aqui ainda à conversa com o Dr. Fernando, de facto, falando ainda aqui desta procissão, sabemos que a Irmandade, já há pouco me foi dizendo, que tem aqui esta dificuldade, porque não sendo vocês uma paróquia, às vezes terem estas pessoas a participar na própria procissão. É uma procissão que leva cerca de 100 elementos, não é? Uhum. Mesmo para pegar no andor, vão tendo algumas dificuldades na atualidade, sim, mas essa, conseguem sempre ser superadas,
sim,
não é?
Sim, essa dificuldade conseguimos superá-la, cativando o caso concreto dos chamados pegadores, que é a parte mais difícil de encontrar na cidade, porque nas aldeias é mais fácil e muitas vezes as pessoas até quase que se guerreiam para quem é que pega no andor ou não. Na cidade, como não somos uma paróquia, é mais difícil. No entanto, temos tido cuidado de ter um bom relacionamento com a equipa de pegadores. Temos também tido o cuidado de lhes proporcionar, no fim do trabalho que têm e do esforço que fazem, de lhes dar um pequeno lanche para, digamos, reforçar
as energias. E para motivar que regressem sempre.
Motivar e reforçar as energias que eles despenderam.
Muito bem. Portanto, era mesmo só essa questão que eu gostaria de realçar deste esforço da Irmandade.
Que é de louvar a existência de pessoas que se disponibilizam.
Muito bem.
E os nossos andores são pesados. E o andor do Senhor dos Passos, como dizia o Dr. Rui Ferreira, é uma obra exemplar, magnífica. Olhamos para aquela imagem, cativa-nos. Nós ficámos ali quase que suspensos de olhar para aquele rosto do Senhor.
Muito bem.
Vale a pena.
Muito bem, muito bem. Seguindo o nosso itinerário, por assim dizer, por esta Semana Maior, leva-nos já aqui a outro grande momento, e já aqui em plena Semana Maior, Semana Santa, que é a quarta-feira. A quarta-feira que, há alguns anos a esta parte, tem aqui uma grande tradição, que é a procissão, o cortejo bíblico Vós Sois o Meu Povo, mais conhecida e popularmente chamada da procissão da Burrinha. Regressando aqui à conversa com o Dr. Rui, esta procissão que foi retomada em 1998, mas que já tinha aqui o percurso feito anteriormente, não é?
Sim, a procissão da Burrinha é um caso paradigmático de uma procissão que era uma procissão mariana devotada à Nossa Senhora das Angústias, que se terá começado a fazer desde o momento em que a imagem da Senhora das Angústias foi integrada na Confraria de Santiago, que era uma confraria poderosa da Freguesia de São Vítor. Temos que recuar à história da Freguesia de São Vítor, aos sombreireiros, à atividade de fabrico de chapéus, que depois deu grandes indústrias no século XIX, está completamente desaparecida, mas que tinha uma grande confraria, porque as confrarias tinham um papel de certificar os profissionais dos sombreireiros, portanto, um papel que hoje não é pertence a corporações religiosas, como é óbvio. Então, nasce nessa confraria, começa-se a fazer procissão provavelmente ainda no século XVIII, mas a festa, tal como estava estatutariamente definida, era no primeiro domingo de julho, portanto, era uma festa celebrada em julho. E mais tarde, no início do século XIX, um dos párocos de São Vítor, Tomás José de Carvalho, vai oferecer à Irmandade a imagem de Nossa Senhora do Egito. Porquê? Porque a procissão evocava as sete dores de Maria. As angústias é uma das dores, por isso leva uma espada só. Da mesma forma que a Senhora da Soledade, que sai em Santa Cruz, era uma imagem processional da procissão do enterro. A Soledade é a última dor, é a dor da deposição. Isto porque a Irmandade de Santa Cruz organizava sozinha a procissão do enterro no século XVII e XVIII. E, efetivamente, a procissão da Nossa Senhora do Egito é a segunda dor de Nossa Senhora, é a dor da fugida para o Egito, portanto. E todo o imaginário da procissão foi sempre as dores de Maria. Essa procissão, de facto, era uma procissão de uma freguesia que estava relativamente periférica ao centro da cidade e realizava-se ali nas ruas de São Vítor, mas começou a ganhar popularidade por causa da Senhora ir em cima de uma burrinha, portanto. E eu acredito que se não fosse isso, a procissão tinha deixado pura e simplesmente de existir, não tenho qualquer dúvida. Até porque a Irmandade deixou de existir e a procissão continuou-se a fazer, embora episodicamente. Portanto, a procissão fez-se assim no primeiro domingo de julho, com a República começa a realizar-se com muito menos frequência, provavelmente a República acabou por matar muitas das confrarias, das corporações religiosas, desmobilização, etc. E sabemos que as duas últimas procissões que se fazem em julho foram feitas em 23 e em 48 com grandes comissões organizadoras da paróquia, já não era a Irmandade. E em julho, portanto, a última que se organizou foi em julho, em 1948. Em 1960, o SNI andou por cá para trabalhar a Semana Santa do ponto de vista turístico e entendia que no sábado tinha que se criar qualquer coisa para haver uma ligação entre a sexta-feira e o domingo. A verdade é que soube, entretanto, depois já do meu estudo de doutoramento, que a primeira entidade a ser contactada foi a Irmandade Nossa Senhora das Dores dos Congregados. Está lá a missiva da Comissão da Semana Santa, que estavam a 4 semanas dessa data. Disse que não. Disse que não tinha condições, não tinha andor, não tinha nada para fazer procissão. Disseram que não. E o Presidente da Câmara, então, era paroquiano de São Vítor. Tinha sido o último Presidente da Comissão Organizadora da Procissão, António Maria Santos da Cunha. E quem o conhece sabe que o homem não parava, portanto. E terá, certamente, convencido a paróquia a fazer a procissão,
muito
portanto.
Bem.
E a procissão passou para o Sábado Santo. Fez-se no Sábado Santo em 1960, portanto, desde 1960, okay, até 73. Em 73 chega um novo pároco à paróquia de São Vítor, que entendeu, Joaquim Moraes, o padre Joaquim Moraes, que entendeu terminar com a procissão porque a Vigília Pascal tinha sido revalorizada pelo Concílio Vaticano II e não fazia sentido fazer uma procissão ao mesmo tempo que as Vigílias Pascais decorreram nas paróquias. Portanto, a procissão termina e só renasceu em 1998 e renasceu mesmo porque a Senhora das Angústias foi completamente posta de lado. Portanto, a única coisa que prevalece dessa procissão que se fazia no século de origem no século XVIII é a burrinha.
É sim,
a burrinha.
É
não há mais nada. Caso. Nada. Por isso, efetivamente, foi por vontade da comunidade. E eu acho que esta procissão é exemplar porque, efetivamente, é a comunidade que a
sem
organiza,
dúvida, sim.
A comunidade da paróquia, a junta de freguesia, os grupos da paróquia, e isso é absolutamente exemplar. É uma freguesia muito dispersa porque é muito grande.
Uma freguesia urbana.
Exatamente.
Temos
e consegue ter aqui
é?
Um momento de agregação, isso é notável. As outras pessoas são organizadas por entidades, escolares, etc. Mas esta não, esta é a comunidade. Isso é absolutamente notável. Portanto,
sim, sim.
Longa vida à procissão da burrinha.
E é, de facto, um dos grandes momentos desta semana. E é o momento certo também de chamarmos à conversa o padre Sérgio Torres. O padre Sérgio, que chegou à paróquia de São Vítor logo a seguir, quando esta procissão retomou, sim, aqui com uma grande responsabilidade de retomar esta procissão e fazer ela crescer e hoje ser, e de facto, uma das grandes tradições da vossa paróquia e da vossa comunidade, que sabemos que tem grande orgulho nesta procissão. Fale-nos um bocadinho desta procissão, que sabemos que na atualidade tem cerca de 800 participantes, um número impressionante.
Sim, bom dia. Não sei se são 800, contando com as bandas de música.
Muito bem, mesmo assim, 800.
Mas o cortejo é capaz de ter 800
incrível,
pessoas,
sim.
É capaz. Nunca me deu trabalho de contar. Apesar de conseguirmos contabilizar as pessoas que estão inscritas pelas fichas que fazemos e pelas inscrições que recebemos. Apenas uma nota de curiosidade em relação àquilo que disse o Dr. Rui Ferreira, porque o padre, neste caso o Monsenhor Moraes, que decidiu parar, foi aquele que depois decidiu
retomar. Muito bem, muito bem.
Ao que parece também fruto de uma visita pastoral do Dom Jorge, por aquilo que eu percebi, por aquilo que nos foi dito na altura, e com o contributo da comunidade e outras pessoas que ajudaram a repensar aquilo, a dar-lhe outra roupagem. Um pormenor só interessante, porque também se alimenta a curiosidade destas coisas, é que nós entramos para a paróquia em 3 de outubro de 1999, e quando chegámos à paróquia, literalmente aterramos ali. E dali a 4 ou 5 meses, pouco mais, era o dia da pressão da borrinha. Felizmente, no ano 2000, choveu. Porque nós não percebíamos nada que era aquilo. Nunca tínhamos ouvido falar tal coisa.
Ganharam aqui um tempo.
Foi. Foi um valente balão de oxigênio para aguentarmos mais um ano e tentarmos perceber o que é que foi aquilo que nos caiu nas mãos assim de repente. Já temos que preparar isto porque nunca tínhamos ouvido falar tal coisa.
E leva-me à próxima questão. Então, o que é que foi isto que lhe caiu nas mãos e que hoje é realmente... A quarta-feira é imperdível e quase todos nós marcámos presença ali nas imediações de São Vítor, depois mais para o centro.
Eu diria que lá para cá temos feito uma
grande evolução, sem dúvida.
Particularmente aquilo que é marcado na procissão, que é o guarda-roupa, por exemplo. É um dos aspectos que temos apostado de forma assim mais forte, até economicamente. Ainda se vão gastando alguns milhares de euros com aquele guarda-roupa todo, porque acredito que naquela altura a primeira coisa que se iram foi agarrar todas as roupas que havia, todos os tecidos que havia, começar a fazer uma procissão e preparar as várias personagens daquela forma. A grande modificação que aconteceu, fruto também do livro que o Dr. Rui publicou exatamente e especificamente sobre a procissão da borrinha, faz-me pensar naquilo que eu escrevi para uma pequena nota para o editor. Eu disse que a procissão da borrinha, afinal, é uma procissão com história. Mas acho que se hoje voltasse a escrever aquilo, dizia que era uma procissão com histórias. Porque são muitas histórias, de facto. Sim. De X em X tempo aparece alguma coisa, desaparece alguma coisa e volta a aparecer outra. Hoje nós tentamos, dentro do possível, que a procissão, retratando aquilo que nós, lá, na teologia, na catequese, chamamos os grandes momentos da vida de Jesus, que eram aqueles que eram prefigurados no Antigo Testamento, com vários profetas, com várias situações relacionadas com aquilo que também chamamos a história da salvação, que depois celebramos na quinta, sexta, sábado e domingo, tenham também agora este contorno mais ligado àquela questão mariana. E por isso, nos últimos tempos, nós decidimos retirar um ou dois quadros que retratavam mais a infância de Jesus, para ligar a infância de Jesus, os momentos mais felizes, para colocar alguns que retratam alguns momentos das dores de Nossa Senhora. Colocamos a presença de Maria no templo, que não aparecia, nós colocamos esse quadro também para ligar um bocado com essas dores. Colocamos também o momento em que Maria e José perderam Jesus no templo, e a procissão que costumava terminar com um quadro onde aparecia Maria, José e Jesus, que crescia em sabedoria, estatura e graça. Esse quadro desapareceu e a procissão agora termina só com uma imagem, uma pessoa, um figurante, a fazer a Senhora das Dores, que é, no fundo, a porção também que sei lá. Portanto, a porção agora termina assim, para ligar um bocadinho mais com aquilo que depois, no fundo, também se associa ao resto da celebração do Tríduo Pascal.
Muito bem. E de facto, cerca de 800 figurantes. Como é que são feitas estas inscrições, sendo vocês uma comunidade, uma paróquia, também aqui urbana? É muito complicado, esgotam logo. Ouvi dizer que esgotam logo as inscrições.
Logo. Alguns andores que têm um bocado de peso demoram mais um bocado a encher os lugares. Mas é uma procissão, diria, usando esta linguagem que todos entendem, já que é extra-paroquial ou extra-territorial, porque há grupos fixos de pessoas que todos os anos se inscrevem. As pessoas que estão mais associadas ao Convento Franciscano de Montreal, que faz parte da paróquia, assumem a responsabilidade por alguns quadros, portanto nem passam por nós a gestão de quem vai, quem não vai, das roupas, etc. Nem ficam sequer no espaço físico da paróquia essas roupas. Há grupos paroquiais a quem nós também entregamos quadros e, portanto, é da responsabilidade deles arranjarem as pessoas, não passam por nós. Há outros grupos fora da paróquia, uma pessoa de referência aqui na cidade, que é a enfermeira Maria do Céu Ameixinha, aqui também ligada ao Carmo, todos os anos me manda 40, 50, 60 pessoas que ela angaria, digamos assim, para os quadros. E, portanto, aquilo já aqui, digamos, uma série de pessoas responsáveis também por colaborar. Entretanto, também para garantirmos sempre que o número de pessoas nunca está abaixo daquilo que é preciso, por uma razão prática, é que em algumas procissões, se levar 10 anjinhos ou 20 pode não fazer diferença, mas no nosso caso, se levar 9 pragas faz diferença porque elas são 10, e se levar 12 filhos de Jacó em vez do 12, só levarmos 10 faz diferença porque eles são 12. E portanto estamos aqui também a criar uma dinâmica mesmo na própria comunidade, nos grupos jovens. Há grupos que sabem quando chegam àquela fase do grupo de jovens, por exemplo, os do sétimo ano, sabem que naquele ano tinham que obrigatoriamente que ir naquele quadro apertando a barrinha. Já se vai criando também algumas tradições que ajudam por lado a alimentar a certeza de que aqueles quadros não vão ficar desfalcados também.
Muito bem. E a senhora em cima da burrinha continua a ser a grande atração deste cortejo?
E a grande preocupação.
E a grande preocupação. Sim. Muito bem.
Porque eu temo sempre que um dia a burrinha, seja lá o nome que ela tiver, se lembre de parar. Já que são factos curiosos, até hoje, nós estamos aqui na paróquia, vai fazer 25 anos em outubro, só uma vez é que a burrinha decidiu parar. Foi ali junto à, onde estão a construir aquele hotel agora, junto às convertidas, a burrinha chegou lá, sentou-se, acabou, pronto.
Cansou.
Não faço ideia do que é que se passou. O dono bem tentou, a pessoa que o acompanha, também o Sr. Clemente Alves, que acompanha-me, tentou, de facto não foi fácil, até que a banda de música deu uma ajuda. E quando se aproxima, porque entretanto a pressão continua a correr, não é? A burrinha ficou ali parada, entretanto chegou a banda de música, é o momento qualquer em que os pratos e os tambores devem ter batido de uma forma mais forte. Ela assustou-se e continua a andar. Mas é de facto um trabalho que é muito interessante. Acredito que para a burrinha seja um bocado confuso, porque muitas luzes, muitas fotografias, etc., muito flash, muita gente a fazer barulho para um animal que passa o ano inteiro ali para os campos de lados de Vila Verde, que é para essa zona que ela vem. Mas é um trabalho difícil porque o animal não quer estar quieto, não é? Portanto, alguém tem que saber, a pessoa que vai sempre a cá tem que saber como gerir, dar as voltas e adocicá-la com alguns torrões de qualquer coisa, para que ela possa também obedecer-lhe sempre e fazer tranquilamente o percurso.
Muito bem. Portanto, um percurso, e para terminar aqui esta parte dedicada a este grandioso momento, qual é o percurso que faz esta procissão, este cortejo bíblico? Para os interessados em
nós temos mantido sempre o mesmo percurso, sai da Igreja de São Vítor e vem pela Avenida Central até ao Banco de Portugal, passa depois aqui pela Igreja dos Terceiros até esta rua aqui que se chama Justino Cruz, certo? E entra na Rua do Souto e faz o caminho de regresso por lados congregados até a Igreja de São Vítor novamente.
E a recomendação que fazemos é que quem quiser assistir tem que vir cedo, porque de facto é um dos momentos muito participado.
O que nós temos, notado nos últimos anos é que nos primeiros anos da procissão, quando estamos na paróquia, no sentido da procissão que sai de São Vítor para o centro da cidade, havia muita gente, e no sentido de regresso havia muito menos gente. Ou as pessoas já perceberam que afinal dá de um lado para ver o do outro, ou temos mais gente a ver, mas sabemos que no sentido de regresso, de facto, tem cada vez mais gente também.
Muito bem. Nós vamos fazer agora um curto intervalo neste nosso cortejo também pela semana Santa. Desejar então que esta procissão da burrinha, que o São Pedro ajude e que a burrinha também ajude e que tudo aconteça dentro das expectativas. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos dentro de momentos para continuar esta visita guiada pela Semana Santa de Braga.
A nossa terra.